Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane.
Tudo bem, Quinto? Bom dia.
Tudo bem, você? Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Hoje nós temos o prazer de conversar com a psicóloga Mônica Feitosa Santana. Ela realizou um estudo no Instituto de Psicologia aqui da USP, que traz relatos de psicólogos brancos e negros que participaram de uma pesquisa sobre relações étnico-raciais em serviços públicos de saúde, no município de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda aos Novos Cientistas.
Bom dia, tudo bem? Obrigada pela oportunidade.
Mônica, em primeiro lugar, conta pra gente aí as motivações que te levaram a realizar esse estudo.
Então, Quinto, eu atuava como psicóloga clínica numa unidade básica de saúde há 10 anos na saúde mental, na saúde pública, e tinha bastante interesse em estudar as relações étnico-raciais devido a diversas identificações que pacientes que eu atendia, que eram pessoas de cor de pele negra, diziam sentir ao ser atendidas por mim. E a convite do orientador que estuda a temática da atuação de psicólogos interseccionado com as relações étnico-raciais, resolvi desenvolver esse estudo.
Você cita aí na sua pesquisa cenas, por exemplo, de uma psicóloga que trabalha num posto de saúde e que pode ser confundida com uma faxineira, até mesmo por um médico. Você chegou a vivenciar situações desse tipo?
Interessante sua pergunta, Quinto. Após a publicação da minha dissertação, algumas pessoas fizeram esse questionamento, se a situação poderia ter sido vivenciada por mim. Essa situação específica não foi vivenciada por mim, foi por uma das pessoas que foi sujeito da pesquisa. Porém, é interessante como o racismo é uma ideologia bastante presente na nossa subjetividade, como as pessoas que leram o trabalho tiveram a percepção de que, tanto eu, que sou uma pessoa de cor de pele negra mais clara, quanto outras pessoas que também são pessoas de cor de pele negra, poderiam ter vivenciado essa situação. Infelizmente, isso é uma cena que poderia ter acontecido com qualquer outro profissional de saúde, tanto psicóloga, quanto médico, quanto um profissional da enfermagem, devido ao lugar social ao qual as pessoas estão acostumadas a atribuir as pessoas de cor de pele negra, que dificilmente é o lugar social do profissional de saúde, e sim o lugar social tradicionalmente ocupado pelas pessoas de cor de pele negra após o final da escravidão, que é o lugar dos serviços domésticos.
Mônica, e essa visão do racismo, então, independentemente dos papéis, né, das profissões ali, ela atinge tanto os profissionais quanto os pacientes?
Infelizmente, sim. A ideologia racista, ela permeia a nossa subjetividade por meio da prática de ações que nós denominamos na psicologia como preconceito, que é uma ação realizada pelo nosso cérebro de forma automática e refletida, da qual nós não temos controle nos nossos comportamentos. Isso pode afetar tanto a maneira quanto um profissional da saúde vai exercer o cuidado técnico com o paciente, quanto a maneira que o paciente vai se relacionar com o profissional da saúde, dependendo da cor de pele desse profissional. Tem um estudo desenvolvido também no Instituto de Psicologia que mostra como alguns profissionais da área da saúde tocam menos pessoas cuja cor da pele é negra. Então, infelizmente, essa concepção do preconceito, que é automática e refletida, ela pode ser exercida tanto pelos profissionais ao exercer o cuidado, quanto dos pacientes que, ao receber o cuidado de um profissional cuja cor da pele é negra, pode não se sentir tão confortável ao ser tocado por ele, por exemplo.
Muito ruim, né? Quer dizer, isso afeta, Quinto, se você me permite, diretamente, essa questão do racismo afeta diretamente a qualidade do serviço prestado, né?
Sim.
Num ambiente que necessita de uma relação pessoal importante, né?
Exatamente. Existem estudos que eu levantei para a realização da minha pesquisa, nos quais demonstrado claramente o quanto, por exemplo, mulheres negras, a realização do parto, recebem menos anestesia devido a uma ideologia que esses profissionais da medicina e da área da enfermagem têm, de que as mulheres negras são mais fortes e resistentes à dor. Então, a maneira como, infelizmente, a ideologia do racismo afeta o comportamento dos profissionais, como você cita, afeta diretamente a maneira como as pessoas recebem o cuidado e, principalmente, acessam o direito à saúde. Isso pode acontecer em várias situações.
Mônica, me responde uma outra coisa. Saindo um pouco dessa relação profissional-paciente, quando essa questão existe entre os profissionais, por exemplo, entre um médico, um enfermeiro, um atendente, enfim, você trabalhou aí, ou melhor, o universo pesquisado por você foi numa unidade de saúde de Suzano, é isso?
Exatamente. Na verdade, foram entrevistados profissionais que atuam em diversos equipamentos de saúde pública, desde baixa complexidade, como é o posto de saúde, até alta complexidade, que é o CAP, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, foram profissionais que atuam em diversos setores da saúde pública. Um dos dados do meu estudo, do relato de uma das profissionais da psicologia, que é uma psicóloga cuja cor da pele é branca, demonstrou que no atendimento com um farmacêutico, quando esse profissional, cuja cor da pele é negra, questionava um médico que fosse de cor de pele branca, ele era desqualificado devido à cor da sua pele e não devido à sua formação profissional. Então, entre os próprios profissionais de saúde, o exercício das práticas preconceituosas também existe. Porém, a diferença é que ao invés de exercer um preconceito que geraria a discriminação, que é o impedimento do acesso ao serviço por parte do paciente, entre os profissionais essas práticas preconceituosas geram o sofrimento psíquico, porque o profissional, por melhor formado que seja, por mais bem posicionado socialmente e por mais que ele tenha propriedade técnica da informação que ele debate, ele ainda é desqualificado, infelizmente, em decorrência da cor da pele que ele tem. Então, entre os profissionais, um dos dados demonstra isso, né? Que os profissionais cuja cor da pele é negra, e aí quanto mais escura a cor da pele do profissional, independente da área da qual ele pertença, se é um médico, se é um psicólogo, se é um enfermeiro, ele vai sofrer práticas preconceituosas entre os profissionais e também dos pacientes. Uhum. Um dos relatos da dissertação de outra profissional informa que um psiquiatra que começou o trabalho, cuja cor da pele é negra, um psiquiatra que começou o trabalho no CAPS infantil, teve bastante dificuldade de aceitação da população e muitas famílias, inclusive, abandonaram o tratamento, que é um tratamento bastante difícil de ser acessado, é um tratamento que demora muito para que se consiga uma vaga no serviço de saúde pública. Quando as pessoas chegavam nessa unidade de saúde, numa vaga com um médico que é difícil de receber o atendimento, que é o psiquiatra, as famílias abandonavam o tratamento por conta da cor da pele do profissional. Então, existe entre os profissionais, né, em decorrência aí da desqualificação, às vezes, da qualidade técnica do trabalho desse profissional, e existe também entre a relação entre os pacientes e o profissional.
Uma dúvida, pegou algum exemplo, uma pessoa negra no posto máximo, vamos supor, diretor de um hospital, chefe da cirurgia, do setor de cirurgia, né, médico cirúrgico, enfim, eu fico pensando se ele está no posto máximo, se essa realidade, mesmo assim, se repete.
Infelizmente, sim, né, nós tivemos algumas situações de profissionais que no pronto-socorro, por exemplo, né, ao realizar o atendimento de pessoas cuja cor da pele é branca, eram desqualificados até pelos próprios pacientes, no sentido de não quero ser tocado por esse profissional e exercer ofensas que, inclusive, podem ser enquadradas juridicamente como racistas. Né? Não quero ser tocado por esse macaco, não quero ser atendido por essa pessoa. Infelizmente, a cor da pele ainda determina o tratamento que esse profissional vai receber em detrimento da sua formação técnica, da sua qualificação profissional. Mesmo atingindo cargos que socialmente são valorizados, o profissional cuja cor da pele negra ainda vai ser tratado em relação à cor da sua pele e não em relação à formação técnica ou à posição social que ele tenha.
E eu queria saber também, quanto tempo durou seu estudo, Mônica? Como você conduziu essa pesquisa? Você ouviu somente profissionais?
Exatamente, Pinto. O estudo ele durou 3 anos, ele foi realizado por meio de entrevistas e de registros de situações que ocorriam nos serviços de saúde por meio da observação num diário de campo. Foram convidados 17 profissionais, dos quais apenas 9 aceitaram, inclusive teve um dado interessante, que uma das pessoas aceitou participar do estudo, quando soube do tema do estudo, se recusou a participar. Isso mostra bastante o quanto ainda é difícil no Brasil se falar sobre as relações étnico-raciais e expor não só a situação relacionada ao racismo, mas expor também o posicionamento das pessoas cuja cor da pele é branca nesse cenário. Um dos temas da pesquisa foi justamente expor a importância da participação de pessoas de todas as pertenças étnico-raciais na discussão sobre as relações étnico-raciais, porque somente assim situações como essas que foram narradas na pesquisa poderiam ser diminuídas. A pesquisa durou então 3 anos e ela foi realizada com esses 9 profissionais atuantes em diferentes equipamentos de saúde. E uma das metodologias que nós utilizamos foi solicitar que outros estudantes do nosso grupo de pesquisa realizassem as entrevistas para garantir o que a gente chama nessa área de estudo de paridade étnico-racial. Porque alguns dos entrevistados, durante um primeiro momento em que eu comecei a fazer o levantamento de dados, as pessoas cuja cor da pele é branca se sentiam desconfortáveis em conversar comigo sobre o tema, por eu ter a cor de pele negra. Então, uma das metodologias que nós utilizamos foi colocar uma pessoa de cor de pele branca entrevistando uma pessoa de cor de pele branca, uma pessoa de ascendência asiática entrevistando outra pessoa de ascendência asiática e assim sucessivamente, para garantir que os dados fossem fidedignos.
A pergunta é sempre, e aí a solução para isso? Sua pesquisa aponta algum caminho, né, Quinto, para reduzir e eliminar esse problema? Você deu uma pista que é discutir o assunto. Discutir, o assunto tem que ser falado claramente.
E né? Como a Mônica evidenciou, até essa discussão é complicada, não é, então, Mônica?
É importantíssima a sua pergunta, né? Os caminhos possíveis, porque a questão em si, ela não vai modificar as nossas relações interpessoais. E uma das questões que a pesquisa aponta, inclusive trazida pelas próprias pessoas, os profissionais que participaram, é a relevância sobre falar do tema. Uma das pessoas entrevistadas me agradeceu posteriormente a oportunidade de refletir sobre esse aspecto na sua prática clínica, porque enquanto psicóloga ela nunca tinha tido a oportunidade de falar sobre isso. E ela, num dos atendimentos com uma criança negra, uma psicóloga que atende numa clínica infantil, ela disse que a menina informou que narrou durante a entrevista, durante o atendimento, que queria ter o cabelo liso como o dela. E ela disse, poxa, mas eu queria ter o cabelo enrolado como o seu, porque o meu cabelo não é tão bonito quanto o seu é. Então, valorizar a diferença, reconhecer e valorizar essa diferença, sim, valorizar a diversidade como um dos elementos da riqueza entre os seres humanos, parece ser um dos caminhos também que a pesquisa aponta. A formação dos psicólogos, médicos, enfermeiros, dentistas e de todos os profissionais da área da saúde sobre o tema das relações étnico-raciais também parece um outro caminho. Muitos dos profissionais entrevistados relataram que nunca tiveram nenhuma disciplina que abordava o tema no seu campo de estudo. Então, a formação técnica para desconstruir o preconceito, que é uma ação psicológica automática e irrefletida, parece ser um caminho bastante importante para que a gente diminua o exercício de práticas tanto preconceituosas quanto de discriminação étnico-racial, porque a discriminação é a negação do acesso ao direito que uma pessoa teria de receber o atendimento em saúde. Ela é diferente do preconceito. E compreender essa diferença na sua formação profissional parece um caminho bastante importante para que os profissionais, tanto da área da saúde, ou como você citou, né, em todas as áreas, né, no direito, na economia, enfim, em qualquer área da sociedade, possa diminuir tanto as suas práticas de preconceito, que é essa ação psicológica, interpessoal, que é automática e refletida, quanto da discriminação étnico-racial, que é negar o acesso das pessoas a um determinado bem ou serviço, somente em decorrência da cor da sua pele. Esses parecem ser os caminhos aí para a transformação dessa realidade.
Ou seja, discutir, debater, refletir...
Falar sobre o tema,
falar
né?
Falar sobre o tema.
Propor, exatamente, fazer as pessoas... discutirem.
Isso, e nós falamos, e aí, Mônica, fala pra gente o título do seu estudo, quem te orientou?
Vamos lá, Quinto. O estudo se chama Muito Além da Cor da Pele, Relações Étnico-Raciais, Saúde Pública e Atuação de Psicólogos do Município de Suzano, São Paulo, e meu orientador é o querido Alessandro de Oliveira dos Santos, que faz um estudo sobre a atuação de profissionais psicólogos em relações étnico-raciais em diversos campos, na área jurídica, na área da saúde, na área da imigração. Quem tiver interesse, é só pesquisar um pouco mais sobre os estudos que têm sido desenvolvidos nessa área. Tá legal?
Excelente, Mônica.
Bacana.
Bacana.
Parabéns pelo trabalho, Mônica.
Agradeço pelas suas explanações, muito obrigado.
Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, bom dia para vocês e para os ouvintes.
Obrigada. Quinta-feira tem mais?
Quinta-feira tem mais e até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.